Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A nossa reunião começa com o ponto número 1, informações, e a primeira informação que quero dar é de que temos uma nova composição da Comissão de Assuntos Europeus, agora integra como membro efetivo o senhor deputado Paulo Pisco, a quem damos as boas-vindas, e esperemos que seja feliz em termos parlamentares nesta comissão. A outra informação tem a ver com... participação, o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, é relativamente ao ano transato. Este relatório, como é habitual, será enviado a todas as comissões parlamentares para a elaboração de parecer, de relatório, e depois, finalmente, haverá a elaboração do parecer nesta comissão. Foi solicitado, como estão também recordados, aos vários grupos parlamentares que indicassem oradores para o evento O Futuro da Europa, a organizar pela nossa comissão no próximo dia 9 de maio, para simbolizar não só uma discussão importante sobre o futuro da Europa através da reflexão sobre do livro branco da Comissão Europeia com os seus documentos sobre os vários cenários, pedimos, e também, claro, o dia da Europa, pedimos que essa indicação fosse feita até ao dia 6 de abril, passada sexta-feira, sob pena de não podermos ter tempo útil, nem tempo suficiente, mesmo que útil, para fazer todas as diligências para assegurar convites, quer a oradores, quer ao grupo-alvo. Como sabem, eram os estudantes universitários de assuntos europeus de todo o ensino superior do país, bem como para a sessão de encerramento ao Sr. Presidente da República, como, infelizmente, quer o grupo parlamentar do PSD, do CDS-PP e do PCP não se pronunciaram, só se tendo pronunciado o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, ficou assim, sem possibilidade de ser concretizada esta iniciativa, com muita pena nossa. Por isso, vamos fazer uma coisa diferente, um evento diferente, em que tenhamos a possibilidade de fazer esta reflexão e este debate sobre os vários cenários sobre o futuro da Europa, não neste contexto de celebração do Dia da Europa. Vamos ver qual é o nosso calendário para propormos datas possíveis desta realização. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu peço imensa desculpa, talvez a senhora Presidente tivesse dado os argumentos e me tivessem escapado, porque estava aqui a combinar um ponto com a minha colega, mas quais são os argumentos que levam a que não se faça a iniciativa, na medida em que a senhora Presidente já perguntou, e bem, há algum tempo, a indicação dos nomes, nós indicámos imediatamente, e gostaria de saber se já os disse, peço imensa desculpa, peço para repetir, se não, quais são os argumentos que levam a que nós não façamos a iniciativa?
Aqueles que eu acabei de enunciar, senhora deputada, o pedido de participação de todos os grupos parlamentares para indicarem convidados para os vários cenários, só foram indicados os convidados para os vários cenários pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Os restantes grupos parlamentares avisados para, em tempo útil, fazerem, sob pena não termos tempo para organizar o evento, não o fizeram. Não há participação que pudesse levar à concretização do modelo que foi escolhido aqui em debate, que todos os grupos parlamentares apresentariam os seus contributos. Não houve essa participação, está prejudicada a realização do evento. Para esta data, iremos estudar nova data para não perdermos a oportunidade, que é para nós um ponto de honra, de elaborarmos um parecer sobre o livro branco sobre o futuro da Europa. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para manifestar o nosso desagrado pela não realização da iniciativa. Trata-se de comemorar o Dia da Europa. Parecia-nos que era uma forma digna de comemorar o Dia da Europa. Participámos nessa preparação e já trata-se de uma resposta que nós já demos, penso que mesmo há mais de um mês. E, portanto, penso que numa reunião, se tivesse havido vontade para que a iniciativa se realizasse, penso que teria todo o interesse fazer uma reunião de mesa e coordenadores em que se pudesse fixar um programa que permitisse o debate dos 5 documentos, e penso que era a forma de valorizar o papel desta Comissão, que é a preocupação de muitos dos membros desta Comissão, comemorando o Dia da Europa, ou associando-nos às comemorações do Dia da Europa com o debate sobre o livro branco. Muito obrigada.
Mais algum seu deputado quer usar a palavra?
Para falar, senhora Presidente. Nós estivemos a fazer um trabalho de escolha de algumas personalidades para poderem participar nessa iniciativa e, pronto, praticamente temos as sugestões feitas, podemos apresentá-las facilmente durante a semana, não tem qualquer tipo de problema. Não me parece que seja isso razão suficiente.
Vamos tentar ser realistas, senhores deputados, vamos tentar ser realistas. Nós tínhamos um cenário, eu peço desculpa de interromper, mas nós tínhamos um cenário que era um cenário de participação de oradores convidados pelos vários grupos parlamentares, de várias proveniências académicas, do meio político, do meio social, enfim, para além de um grupo-alvo que teria uma logística que não se compadece com esta falta de tempo. A logística era pedirmos a todas as câmaras municipais em que houvesse estabelecimentos de ensino superior com esta área de assuntos europeus, poder participar com o transporte dos alunos, facultar o transporte dos alunos para passarem aqui uma manhã, pelo menos, neste debate. Isto envolvia as diligências logísticas que todos estão a imaginar. O encerramento com o Sr. Presidente da República, com esta antecedência, até seria uma indelicadeza. Não o farei. Estamos, como sabem, a 10 de abril, a menos de um mês do Dia da Europa. Por isso, esta é a decisão de não realização deste específico evento para o dia 9 está completamente fora de hipótese. Não é possível fazermos isto. E era importante fazermos. Por isso é que, eu volto a repetir, a ideia não é deixar cair a iniciativa, não se pode é concretizar no dia 9 de maio, como estava previsto.
Sra. Presidente, o timing era o dia 6. Hoje é o primeiro dia de atividade parlamentar a sair ao dia 6. E, portanto, Sra. Presidente, com toda a honestidade, eu compreendo o problema da presença da República, eventualmente das câmaras municipais, mas desde sexta-feira, o primeiro dia da atividade parlamentar é hoje. E, portanto, a diferença não me parece, em termos de cronologia, que seja muito grande. Se o modelo, podemos fazer o mesmo modelo um pouco mais tarde, também não vejo qualquer tipo de inconveniente nisso, independentemente de registar o dia 9, que era o dia, digamos, mais simbólico, mas podemos organizar da mesma forma e durante a semana nós faremos chegar, porque até porque já fizemos desse trabalho, as pessoas que gostaríamos eventualmente de assinalar agora. Entre o dia 6 e o dia 10, sendo o primeiro dia parlamentar, a atividade parlamentar a seguir, não parece que haja uma grande diferença, mas compreendo, tinha dado a data do dia 6, que teria que ser até o dia 6, independentemente de ser uma decisão, como é evidente, no conjunto dos grupos parlamentares.
Sr. Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós também tivemos até sexta-feira a fechar os nomes, mas também não queremos indicar nomes sem falar previamente com as pessoas, também não nos parece muito correto da nossa parte, e por isso mesmo não conseguimos ainda fechar o dossiê. Da nossa parte, entendo que há condições para fazermos a mesma o seminário no dia 9, mas eu não sou Presidente da Comissão, o Sr. Presidente é que é Presidente da Comissão, que terá de assinar os convites. E por isso mesmo nós entendemos que há ainda condições, estamos a falar de um evento que é daqui a um mês, sensivelmente, temos 30 dias, portanto, parece-nos que em 30 dias é possível, de facto, agendar e tratar de todas estas matérias, incluindo os oradores, incluindo os alunos, incluindo o Sr. Presidente da República, mas certamente que a decisão da Sra. Presidente é uma decisão soberana, nós não questionaremos essa mesma decisão.
Vocês desculpem esta expressão. Senhores deputados, agora... Então, vamos.
O que nós temos que decidir é o seguinte, eu acho que é conveniente, temos aqui na reunião de comissão. Em primeiro lugar, se fazemos no dia 9, já percebi que a Sra. Presidente não pretende fazer por causa dos timings e do tempo de organização com o modelo que tínhamos, ou se fazemos no dia 9 com um modelo que permita, pronto, assegurar presença de outra forma. Ou se marcamos como é eventualmente outra data, que não pode ser muito distante da do dia 9, porque senão deixa de ter razão de ser. E, portanto, nós temos que saber se com o mesmo modelo no dia 9, aparentemente que não, com outro modelo no dia 9, ou então com um modelo preparado para o dia 9, noutra data que podíamos eventualmente marcar, porque também precisamos ter timings, para que, se tivermos que falar com pessoas, a possibilidade de dar uma data indicativa para a sua presença aqui na Assembleia da República.
Muito obrigada, Presidente. Evidentemente, chegada aqui, hoje, neste momento, a esta hora, é a única análise razoável. E, portanto, apoio as palavras do Sr. Deputado. Mas só queria dizer o seguinte, se efetivamente houve um primeiro deadline e nós enviámos as contribuições dentro dessa data, que foi há um mês, penso eu, até talvez um pouco mais de um mês. E esta data, o deadline era sexta-feira, eu não estou a ver o que é que se faria, o que é que entre sexta e hoje modificou ou atrasou a possibilidade, ou seja, o que é que era realista fazer na sexta-feira e não é realista fazer hoje, terça-feira seguinte, a não ser que se tivesse a intenção de preparar o encontro durante o fim de semana. Portanto, eu acho que a única forma é, de facto, nós decidirmos se não há condições. Eu penso que também não faz muito sentido avançar para uma concretização fiscalização quando a Sra. Presidente nos diz que não tem condições e que é a pessoa que conhece quais são os recursos existentes para realizar a iniciativa, mas de facto eu penso que lamento que se tenha chegado a este ponto, porque efetivamente não foi na sexta-feira que nós começámos a pensar no assunto, foi há algumas semanas atrás. Muito obrigada.
Foi há muito tempo atrás, com sistemáticos lembretes para, e isto foi feito intensivamente, foi sempre lembrado que este evento estava para se realizar e foram em sucessivas reuniões feito o pedido. Aliás, também foi enviado por e-mail, se não estou em erro. Pronto. Vamos depois, em mesa e coordenadores, assentar numa forma de celebrar o dia 9 de maio, que não neste modelo. Este modelo, como disse no início, ficará para ser realizado num momento posterior, para ficar assinalada a nossa, o nosso interesse para ficarmos com o debate sobre o livro branco. Sra. Deputada Margarida Marques.
Obrigada, Presidente. Gostaria de perguntar se a Sra. Presidente tem alguma ideia da forma desta Comissão poder comemorar o Dia da Europa. Muito obrigada.
Vamos agora pensar nisso numa reunião de mesa e coordenadores. Mais alguma dúvida?
E a reunião de mesa e coordenadores será quando, Sra. Presidente?
Se tiverem disponibilidade, pode ser imediatamente a seguir esta reunião, como há pouco disse. Muito bem. Vamos.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que não está aqui o coordenador do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Dr. o deputado Pedro Mota Soares. Vejo também que não estão coordenadores de outros grupos parlamentares. Não sei se haverá condições para haver reunião de mesa e coordenadores a seguir a esta reunião, mas creio que terão que ser os próprios a responder ao repto. Muito obrigado.
Vamos fazer agora, durante esta reunião, um pedido aos coordenadores dos outros grupos parlamentares que não estão presentes, para saber se têm disponibilidade para estar presentes a seguir à reunião. Se tiverem disponibilidade para estar presentes à reunião, e se estiver presente o senhor assessor do grupo parlamentar do CDS-PP, Dr. deputado Filipe Anacleto Correia, podíamos fazer a reunião com o assessor do grupo parlamentar. Sim, pelo menos daria conhecimento do que se tinha proposto, para eventualmente juntar outras sugestões. O que é que acha?
Sr. Presidente, eu manifesto a minha disponibilidade também, enquanto membro desta comissão, de poder estar presente e de me articular no seio do grupo parlamentar, mas creio que, querendo remeter para essa instância, que é a mesa e coordenadores, uma decisão, e verificando que não estão aqui coordenadores de três grupos parlamentares, parece-me um bocadinho arriscado, no mínimo, estar a remeter esta reunião para dentro de momentos, mas não será o CDS a obstaculizar, mas acho que era conveniente, uma vez que houve uma deliberação anterior da Comissão. Essa reunião da mesa e coordenadores pretende rever essa decisão. Creio que, no mínimo, era conveniente que tivessem todos os grupos parlamentares presentes, mas deixe-se à sua consideração.
Era isso que eu estava a propor. Durante esta reunião fazíamos a auscultação através dos nossos serviços para os grupos parlamentares faltosos, para saber se podem assegurar a presença dos coordenadores numa reunião a seguir a esta, para podermos realizar a mesa e coordenadores. Se isso não for possível, terei que escolher outra hora e outro dia para a realização, que eventualmente será amanhã. Senhora Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu tenho uma sugestão para procurar sairmos deste impasse, que é fazermos a reunião de mesa e coordenadores amanhã e até lá os serviços da Comissão poderem fazer um levantamento das iniciativas que estão previstas, quer pela representação da Comissão, quer eventualmente por outras instituições às quais nós nos possamos associar, porque se descobrirmos outra iniciativa, vamos descobrir que estamos muito em cima da hora e que não temos capacidade para organizar, e eu penso que talvez o esforço possa ser associar-nos a uma iniciativa que já esteja prevista, e daí sugiro que a mesa, que os serviços da Comissão possam procurar fazer o levantamento daquilo que está previsto e fazermos a reunião de mesa e coordenadores amanhã.
Essa sugestão merece uma decisão prévia, quer saber se nós temos interesse em associar-nos a uma iniciativa que já está em curso ou se queremos ter uma iniciativa própria da Comissão. Por isso ficará tudo para a reunião de mesa e coordenadores, que, sendo assim, será convocada para amanhã em hora que seja o menos perturbadora possível da agenda parlamentar. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é isso mesmo. É que eu acho que nós temos que garantir um horário que amanhã estejam cá os grupos todos representados, que é para depois não termos que repetir outra vez. Portanto, eu penso que eventualmente podíamos suscitar a ideia de fazer às 14h30, algo assim próximo da reunião plenária, porque sabemos que os deputados estão todos por cá. Portanto, o ideal é, se não for possível fazê-la hoje, desde logo passar para as 14h30 da manhã, que é para podermos ter cá os deputados, e é mais fácil, pronto, penso eu, a ter os deputados todos. Acho que 30 minutos é que... Perdão?
Meus senhores, vamos continuar a reunião. A outra informação relevante é que recebemos um ofício da parte do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência a convidar todos os senhores deputados da CAI a participar na 17ª edição do Café da Ciência, subordinado ao tema O Destino dos Dados, que terá lugar amanhã, entre as 18 horas e as 19h30, no Salão Nobre da Assembleia da República. Por isso, apelo à presença dos senhores deputados desta comissão, que é um tema importante e muito relevante para ser seguido por nós. Passamos então agora ao ponto número 2 do Grupo de Trabalho, discutindo as iniciativas europeias, apresentar a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. O documento foi distribuído a alguns grupos parlamentares. Eu penso que foi, estou a falar de memória, o Bloco, que disse que não tinha anotações a fazer. Penso que não recebemos resposta por parte do CDS. Nem do PSD. Este documento que foi distribuído conjuga as duas semanas, na medida em que a semana passada não houve reunião, e portanto ponho o documento à consideração no sentido de verificar, de apoiar a orientação do Grupo de Trabalho. Queria apenas dizer que relativamente às 5 e 4, 9, às 9, aos 9 documentos relativamente ao mercado interno de capitais, a COFMA decidiu fazer um parecer e é a deputada Inês Domingos que é responsável pela elaboração desse parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Congratulamos-nos com a COFMA a elaborar parecer. É importante. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É só para dizer que nós fizemos chegar à Comissão a dizer que não tínhamos nenhuma iniciativa a assinalar.
Muito bem. Então, sendo assim, passamos à votação desta proposta de deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito discutindo as iniciativas europeias. A linha A é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, como 2017-673, que foi objeto do relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O seu deputado autor de parecer é o seu deputado Pedro Mota Soares, que presumo que seja substituído pelo seu deputado Filipe Anacoreta Correia, a quem dou a palavra. Esta iniciativa é sem prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O deputado Pedro Mota Soares fazia intenções de apresentar o relatório, mas entretanto teve que se deslocar a outra comissão, onde também tem uma apresentação a fazer. Portanto, o que eu sugeria, se calhar, era que invertêssemos a ordem de trabalhos, eventualmente, se ele chegasse a tempo, poderia fazer a apresentação, caso contrário, o próprio apresentaria, ou então remeteríamos para outra reunião, uma vez que não tem agenda como for preferível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Alguma oposição a esta alteração da ordem de trabalhos? Ficasse então alterada a ordem de trabalhos ou apresentado hoje o Sr. Deputado Pedro Mota Soares conseguir voltar à comissão ou adiado para a próxima reunião. A linha B. proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia da Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, conforme consta da alínea B, o COMEU 2017-387, objeto de relatório da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É autor do parecer o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra também. É uma iniciativa sem prazo.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros colegas, a matéria que nós vamos tratar aqui, e como questão prévia gostaria de o dizer, é muito relevante sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista jurídico. Muito relevante sob o ponto de vista político, porque tem o tema que tem, que é um tema bastante atual e que tem causado preocupações um pouco por todo ao lado, manipulação de competições desportivas. Claro está que quando se faz a apresentação deste tema tem que se dizer que é sobre manipulação de competições desportivas, mas depois acrescenta-se no que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo nem com a cooperação judiciária em matéria penal. E isto porquê? Porque tem a ver com a relevância que eu apontei sob o ponto de vista jurídico quanto a este assunto. Portanto, é relevante quanto à substância. Por isso, importa que o Conselho da Europa tenha tomado a iniciativa de propor e fazer subscrever esta convenção. Também é relevante que a União Europeia se tenha associado à iniciativa do Conselho da Europa e é relevante não só porque trata o assunto que trata, mas porque também, pelo menos quem andou pela União Europeia e pelo Conselho da Europa, sempre sentiu a necessidade que aquelas duas entidades se relacionassem mais profundamente. Por vezes parece que se vive em mundos diferentes, apesar de haver uma larga coincidência de membros de uma e de outra. E, portanto, o facto de porem esforços em conjunto numa matéria como esta é também, só por si, relevante. Esta matéria tem história, e tem história, por um lado, porque esta convenção foi ratificada por Portugal, e portanto é uma convenção já ratificada por Portugal, como membro do Conselho da Europa, e tem história porque já esteve numa fase anterior no Parlamento Nacional. Em 2015 foi objeto de um parecer desta Comissão, num outro formato, num parecer na altura do Sr. Deputado José Soeiro, e que, portanto, na altura da assinatura desta convenção, se manifestou favorável à adesão da União Europeia. Portanto, sob o ponto de vista político e sobre a história, ela está apresentada. Sob o ponto de vista jurídico, porque é que é interessante? É interessante porque se debruça sobre o tema que se debruça e, portanto, desporto e manipulação de competições desportivas, e é uma matéria que à primeira vista e segundo está entendido ou pré-entendido, é uma matéria da competência dos Estados-membros. Mas numa questão como manipulação de resultados desportivos, é visível que quanto mais vontades se agregarem à volta da prevenção desta manipulação, mais sucesso se poderá ter na prevenção. Uma coisa é nós entendermos isto, outra coisa é entendermos ou verificarmos se há base jurídica para o tratamento desta questão pela União Europeia. E aí nós entendemos que sim, que há essa base jurídica. Aliás, quando o assunto foi tratado nesta comissão pelo deputado José Soeiro, já nessa altura a argumentação foi idêntica, porque, segundo estabelece, e vale a pena ler, o número 5 do artigo 2º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, diz-se: em determinados domínios e nas condições previstas pelos tratados, a União dispõe de competência para desenvolver ações destinadas a apoiar criar, a coordenar ou a completar a ação dos Estados-membros sem substituir a competência destes nesses domínios. Portanto, é, digamos que, um âmbito especial de intervenção da União Europeia para que os esforços sejam postos em conjunto, neste caso com uma intervenção da União Europeia, na base de uma convenção do Conselho da Europa e, portanto, gerando mais possibilidades de pôr esforços em conjunto para combater a manipulação de resultados desportivos. Portanto, sob um ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico, parece relevante esta iniciativa, daí que eu proponha à Comissão, penso que agora para encerrar o processo, que se aprove, se dê parecer positivo esta decisão do Conselho. Releva também o facto de, sendo uma decisão do Conselho, Portugal, através do seu governo, estar também envolvido nesta iniciativa. Todo este meu cuidado é porque admito que a questão da base jurídica seja uma questão complexa, embora eu pense que ela está assegurada. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria apenas felicitar o autor deste parecer pela elaboração do relatório. Como disse, é um tema importante e de atualidade e onde tem havido pouca iniciativa ao nível europeu. Mas, sobretudo, eu gostaria de destacar aqui uma questão, um ponto que o Sr. Deputado já destacou, mas que merece a pena sublinhar, que é a cooperação entre o Conselho da Europa e a União Europeia. Penso que é questão fundamental, na medida em que todos nós conhecemos os sucessivos esforços de cooperação, uns resultam melhor, outros resultam pior, mas haver uma decisão, neste caso uma proposta de decisão com estas características, parece-nos bastante positivo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Eu, para além, como é evidente, é o meu colega parlamentar, eu felicitar pela qualidade do relatório. Só dizer que isto tem a ver com o Conselho da Europa, esta questão do desporto, viciação de resultados, receitas. Há três relatórios neste momento a serem discutidos no Conselho da Europa, porque é um tema, como disse muito bem o meu colega Costa Neves, de atualidade. Portanto, lá vamos ter mais tarde que trazer aqui outros temas ligados a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Está concluído o debate. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado, autor do parecer, pela exposição e pelo conteúdo do parecer. Passamos agora às alíneas C e D, que são ambas propostas de regulamento. A primeira é o COM, é o regulamento, são vários regulamentos, não os vou dizer porque darei a oportunidade à senhora relatora, à autora do parecer, de os dizer. O primeiro é extenso, o segundo tem a ver com o COM de 2017-794, foram ambos as propostas objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A autora do parecer é a mesma senhora deputada, Constança Urbano de Sousa, a quem dou a palavra para os apresentar em conjunto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Vou fazer uma apresentação em conjunto porque se trata de duas propostas de regulamento que relevam do espaço de liberdade, segurança e justiça, que, não obstante o seu conteúdo praticamente simétrico, com pequenos detalhes, sobretudo de natureza técnica, são baseados em bases jurídicas diferentes dos tratados, precisamente porque o espaço de liberdade, segurança e justiça tem, talvez, é das políticas da União Europeia com um enquadramento jurídico ou constitucional mais complexo. É uma cooperação reforçada, pré-determinada, de geometria muito variável. E, portanto, tudo o que leva, por exemplo, da política de vistos, da política de controle de fronteiras, vincula todos os Estados-membros, com exceção da Dinamarca, do Reino Unido e da Irlanda, tudo o que leva da cooperação policial e judiciária em matéria penal, vincula, em alguns pontos, o Reino Unido, porque ele tem uma posição muito favorável de ter um opt-out genérico com opt-in à la carte, não vincula à Dinamarca, mas também tudo aquilo que releva da livre circulação das fronteiras das políticas de vistos, vincula os Estados associados de Schengen, Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein, e, portanto, a Comissão resolveu fazer duas propostas de regulamento que são praticamente o espelho uma da outra e, portanto, por uma questão de economia processual, analisam-se em conjunto. Assim o fez a primeira Comissão e assim eu também decidi fazer. E apenas quanto ao meu relatório, eu gostaria aqui de assinalar na página 6 um pequeno lapso. Eu refiro-me ao presente relatório, não é ao presente relatório, é ao presente parecer e peço que corrijam. Portanto, estes instrumentos visam o quê? Visam criar a interoperacionalidade entre os sistemas de informações que hoje já existem e outros que estão a ser criados, estão propostos no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, com referência a várias políticas, por exemplo, o VIS na política de vistos, o Eurodac na política de imigração, o ECRIS na cooperação judiciária em matéria penal, ou então o SIS, que abrange tanto o controle de fronteiras, as políticas migratórias, como também a cooperação judiciária em matéria penal e a cooperação policial. São tudo sistemas que foram sendo criados ao longo dos anos e que não falam entre si. O que esta multiplicação cria dificuldades acrescidas, porque muitas vezes eles têm os mesmos objetivos, nomeadamente em matéria de controlos de fronteiras e de segurança interna, com acessos diferenciados por gavetinhas fechadas e, portanto, seria necessário gerar aqui uma interoperabilidade entre estes sistemas e criar aqui uma nova dimensão na cooperação policial, que é a dimensão do single point of search, que espero que depois decline para a cooperação dentro dos Estados-membros, dentro das diferentes autoridades policiais que eles têm. Assim, este sistema também vai abranger já os sistemas que estão propostos e vão ser criados, o ETIAS, que é o correspondente europeu do ESTA dos Estados Unidos, ou seja, vai ser imposto um dia a todos os nacionais de países terceiros que estão isentos de visto para entrar no território europeu, que façam uma autorização eletrónica de entrada, à semelhança como nós, portugueses, que estamos no Visa Waiver Program, temos que fazer sempre que vamos aos Estados Unidos, fazendo assim uma espécie de pre-boarding check das pessoas que podem se apresentar nas fronteiras sem o necessário visto de entrada. O ECRIS vai ser um sistema de registros criminais, apenas, única e exclusivamente referente a nacionais de países terceiros, e estão em neste momento sob proposta os instrumentos legislativos. Também vai abranger o novo SES, que é o Entry-Exit System, um sistema de entradas e saídas, de recolha de dados biométricos à entrada e à saída de uma fronteira externa, cujo instrumento jurídico já foi aprovado recentemente, mas naturalmente o sistema ainda não está em funcionamento, é um sistema pesado que vai levar muito tempo e também muito dinheiro a implementar. Abrange, sim, aqueles que já estão verdadeiramente operacionais, já, que é o VIS, o Sistema de Informações sobre Vistos, o Sistema de Informações Schengen, que tem várias valências, e o Eurodac, que é um sistema de impressões digitais e que visa auxiliar, no fundo, na aplicação do Regulamento Dublin, que determina os critérios do Estado-membro responsável por um pedido de asilo, através da recolha de dados biométricos, não só dos requerentes de asilo, mas também de imigrantes em situação irregular, e que permite identificar o ponto de entrada, o ponto de primeiro pedido, sendo assim esse o Estado que será responsável quando existem movimentos secundários, evitando assim aquilo que se chama o asylum shopping. A interoperabilidade, ela vai ser garantida sobretudo através de 4 componentes técnicas que são muito importantes e que não existem e vão passar a ser a existir. Um portal europeu de pesquisas, ou seja, um single point of search, um único momento, o guarda, o polícia pesquisa e varre todas as bases de dados num sistema de hit, não hit, ou seja, ou está a informação ou não está. Depois é preciso ir por canais apropriados para ter acesso à informação. Isso vai, naturalmente, colmatar muitas das lacunas hoje existentes em que os funcionários, as pessoas responsáveis pela aplicação da lei, polícias ou autoridades judiciárias, muitas vezes consultam uma base de dados ou não têm uma informação, mas como não consultam as demais, porque estão num sistema de abrir gavetas, fechar gavetas, muitas vezes perdem a informação que poderia lhes ser útil, que está numa outra base de dados. Esta é uma lacuna real hoje na nossa cooperação policial e também judiciária em matéria penal no seio da União Europeia e, por isso, isto vai ser extremamente importante e relevante. Depois, um serviço partilhado de correspondência biométrica para consultar e comparar as impressões digitais e outros dados biométricos que se encontram nos vários sistemas, no VIS, no Eurodac, no CIS, futuramente, etc. Também no CES, portanto, no sistema de entradas e saídas e naqueles que vierem a ser criados, precisamente para permitir a identificação rigorosa das pessoas, independentemente da identidade dada, que pode ser uma identidade fraudulenta. E através das impressões digitais, que ainda não se conseguem até ao momento corrigir ou quando muito apagar, mas se eu me estou registada no CIS como Constança Urbano de Sousa, mas no Eurodab como Ludmila qualquer coisa, as próprias impressões digitais e o seu match vão dizer não, a Ludmila e a Constança são a mesma pessoa. Isso também é importante também para o despiste da fraude de identidade. Depois, um repositório comum, se quisermos, de dados de identificação dos nacionais de países terceiros que se encontram nos vários sistemas, espalhados nos vários sistemas, também, por sua vez, vai facilitar a identificação. E, por fim, um detector de identidades múltiplas para, no fundo, verificar se os vários dados existem e como é que existem. Então, são 4 componentes técnicas que vão sobrepor a todos estes sistemas e aos outros que vão ser criados, precisamente para garantir a sua interoperabilidade. Há 3 componentes técnicas adicionais de mero apoio, como um repositório comum para a elaboração de relatórios e estatísticas, um formato de mensagem universal para que as autoridades nacionais, quando a parte de utilizadoras, não utilizem diferentes formatos de intercâmbio, se quisermos, e utilizem um modelo único, uniformizando a sua utilização, e mecanismos automatizados que garantam a qualidade dos dados. Portanto, uma das coisas que é importante não é só a quantidade, mas a qualidade dos dados. Uma atenção especial, e para terminar, é dada ao regime de proteção de dados pessoais, que segue o nível elevado de proteção de dados pessoais que existe hoje na União Europeia, e por isso uma das bases legais dos ambos instrumentos é o artigo 16º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que foi aquela a base legal que deu à União Europeia competências específicas para regular o direito à proteção de dados pessoais, que hoje está consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais, como um direito fundamental, a par de muitos outros direitos fundamentais da pessoa humana. E aí temos normas que dizem respeito não só à qualidade e à segurança dos dados, mas também àqueles direitos clássicos do titular dos dados, ou seja, das pessoas, como o direito de acesso, o direito à informação, o direito ao chamado apagamento dos dados, à sua retificação, etc. E também normas relativas ao controlo, às instâncias de controlo, nomeadamente à Autoridade Europeia de Controlo de Proteção de Dados e também às entidades nacionais de controlo de proteção de dados, tipicamente a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, no que Portugal diz respeito. Estes instrumentos que não violam nada o princípio da subsidiariedade, regulam precisamente a interoperabilidade de sistemas europeus de proteção de informações, de intercâmbio de informações, que visam a persecução dos objetivos de uma série de políticas comunitárias e que foram comunitarizadas ao longo dos anos, a política de vistos, de imigração e asilo em 99 com o Tratado de Amsterdão, com o Tratado de Lisboa, as políticas relativas à polícia e à justiça em matéria penal e, portanto, são tudo normas que relevam, se quisermos, do exercício das competências hoje exclusivas, por força até do princípio da preensão da União Europeia. E, portanto, não podem, não, por si só, existiria aqui quase uma impossibilidade jurídica de violação do princípio da subsidiariedade. Quanto ao resto, proponho que estes instrumentos sejam também acompanhados por esta comissão, porque eles vão, na minha perspectiva, não está refletida aqui, mas posso partilhá-la oralmente, eles vão revolucionar a cooperação policial na União Europeia, são um importante elemento de uma maior integração. E espero eu que tenham um efeito de contágio para que, ao nível dos Estados-membros, todos eles com estruturas mais ou menos complexas de organização dos seus serviços de polícia, também sirva para que uma maior integração nacional da atuação das autoridades policiais no interior de cada Estado. E penso que esse é o caminho, ou seja, criar este género de mecanismos de single point of search para que a informação possa fluir entre as autoridades, sem naturalmente implicar que haja um direito ao tratamento desses dados ou à inserção, é mera consulta num sistema de HIT, não HIT, que não é intrusivo. Portanto, com isto terminava, e o resto podem ler, portanto eu não expliquei isto assim de forma exaustiva no meu parecer, porque também o parecer da primeira comissão estava bastante exaustivo, mas fiz aqui assim mais ou menos uma síntese de dois instrumentos que são muito complexos.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora de parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu começava por felicitar a Sra. Deputada pelo relatório, mas também felicitar-lhe e agradecer a sua apresentação aqui, quase pedagógica, sobre matéria tecnicamente complicada, que pode sempre remeter-nos para os textos que estão anexos, mas realmente a apresentação. Nós estamos a falar daquilo que é muito importante, mas aqui no outro dia o deputado Carlos Coelho, que é este espaço de liberdade, segurança e justiça que devemos preservar. Nós temos hoje muitas ameaças, desafios, até a questão migratória. Eu não estive cá para fazer a pergunta ao deputado Carlos Coelho, mas hoje quando vemos, por exemplo, a mobilidade entre os portugueses e estrangeiros que vêm a Portugal, seja para o turismo, seja para a economia, isto não seria possível se não tivéssemos num espaço destes, completamente. E, portanto, para preservar este espaço é preciso avançarmos com alguma coragem, apesar de haver algumas resistências sempre país a país sobre estas tomadas de posições no plano nacional, mas quando se fala de cooperação entre polícias, intercâmbio de informações, nós estamos mais seguros, o espaço está mais seguro e, como é evidente, isso só pode beneficiar um país como o nosso, que tem muito a ganhar com este espaço, porque podemos ter uma mobilidade que até durante muitos anos não tivemos, estamos aqui isolados e, portanto, acho que é importante. Queria felicitar-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, passamos à votação da primeira proposta de regulamento. Ai, desculpe, senhora deputada, a senhora como autora de parecer tem sempre a última palavra. Tenha a palavra.
Eu gostaria de concordar com tudo o que o senhor deputado disse e nestas áreas temos que também perceber que mesmo, bem, o impacto económico do chamado espaço Schengen é brutal. Nós não nos podemos esquecer que o antecessor do espaço Schengen foi o acordo entre a Alemanha e a França, o famoso acordo de Sarrebruck, precisamente para evitar o quê? Naquela fronteira, as filas quilométricas de caminhões de transporte de mercadorias. Não foi só porque ao cidadão europeu é útil não ter que estar ali não sei quantas horas numa fila para ser controlado e ir comprar uns caramelos a Espanha, como nós nos recordamos muito bem, porque ainda temos idade. E até tínhamos que chegar a horas e passámos a maior parte do tempo na fronteira, tanto de um lado como do outro. Portanto, para comprar um. Os muito novos não se lembram desse tempo. E, portanto, sobretudo para um país periférico como Portugal, basta fecharmos os olhos e imaginarmos que havia fronteiras daqui até Helsínquia e pensar num carregamento de sapatos a sair de uma fábrica qualquer de São João da Madeira e a chegar a Helsínquia quantos dias depois tivesse que passar por... quanto é que isso não iria acrescentar em termos de custos e de falta de competitividade ao nosso parzinho de sapatos que iria ser vendido na Finlândia. Portanto, basta pensar nisso, além de que naturalmente há estudos científicos que já quantificam o impacto que teria em termos financeiros e económicos e de retrocesso, se quisermos, para a economia europeia, da reposição de controles nas fronteiras internas. No entanto, mesmo que a regra ao nível da União Europeia, o princípio não fosse esse de um espaço sem fronteiras internas, é o que o tratado impõe, a criminalidade transnacional organizada pura e simplesmente não conhece fronteiras. E mesmo que elas existam, a sua capacidade de atuação normalmente, em regra, ultrapassa em muito a capacidade de qualquer Estado. Por isso, a questão da cooperação policial e a cooperação judiciária em matéria penal, com ou sem fronteiras, é sempre de enorme importância para uma luta mais eficaz contra a criminalidade transnacional e para a segurança interna dos Estados em geral.
Muito obrigada, senhora deputada, autora de parecer, também pela exposição esclarecedora que fez das duas propostas de regulamento. Passamos agora à votação em separado de cada uma delas. Vamos passar à votação da primeira proposta, que consta da alínea C. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. À proposta do regulamento constante à linha D. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muitos parabéns. Celebremos os consensos.
Exatamente.
Celebremos os consensos. Passamos agora à linha E. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a Iniciativa da Cidadania Europeia, como é 2017-482, também foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Rubina Berardo, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Como foi referido, a base deste parecer é a proposta de regulamento sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia. Foi sinalizada à Comissão de Assuntos Constitucionais e à Comissão de Negócios Estrangeiros, cujos relatórios também estão anexos a este parecer, apesar de ter uma leitura diferente, especialmente na Comissão de Negócios Estrangeiros, mas já irei abordar isso mais à frente. O objeto desta deste regulamento, desta proposta de regulamento, é a iniciativa de cidadania europeia, que constitui um direito consagrado no Tratado de Lisboa, que diz no artigo 11º que 1 milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de Estados-membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais estes cidadãos considerem necessários um ato jurídico da União para aplicar os tratados. O regulamento entrou em vigor em 2012 e, após 5 anos de aplicação, havia várias questões também da experiência da aplicação deste instrumento, que depois levou a uma consulta pública para também perguntar aos próprios cidadãos também qual é que era a sua experiência e as suas sugestões também para melhorar e para aproximar esta iniciativa dos próprios cidadãos. No parecer, eu menciono algumas das melhorias propostas também, que depois foram introduzidas na presente iniciativa, que é uma melhoria no processo de registro, um sistema central de recolha em linha gerado pela Comissão, e o que também é muito importante a nosso ver, a idade mínima dos subscritores baixa para 16 anos, o que é a nosso ver muito positivo, também para permitir os jovens também a participar, e isto nasce também da própria consulta pública que foi lançada também. Portanto, o objetivo é tornar a iniciativa de cidadania europeia mais acessível, menos onerosa, incluir os jovens e aproximar assim a União aos seus cidadãos. Relativamente ao respeito pelo princípio da subsidiariedade, concluímos que o objeto da presente iniciativa é da competência exclusiva da União Europeia, devido ao artigo 24º do Tratado, ou seja, o princípio não se aplica, porque aí já está referida a questão da cidadania europeia e que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, por ser uma matéria de competência exclusiva da União. E só para salientar aqui no relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros, por parte do Sr. Deputado Relator João Oliveira, do PCP, e votado favoravelmente pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e com a abstenção do PSD e do CDS-PP, porque precisamente aqui colocam dúvidas sobre a questão de baixar para os 16 anos, dizer que isto que suscitava dúvidas neste relatório de compatibilização com a legislação dos Estados-membros, designadamente em Portugal, curiosamente também numa semana em que se baixou para 16 anos em sede de especialidade, outras matérias, mas para a questão de concretamente da cidadania europeia, neste relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros ficou patente algum incómodo com baixar a idade dos 16 anos, mas isso é algo que nós não acompanhamos, e aqui no parecer dizemos que isto não é uma matéria para apreciar a subsidiariedade desta matéria, e que concluímos então e propomos aqui à CAI que o processo de escrutínio está concluído.
Muito obrigada, senhora deputada. Está aberta a discussão. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada. Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer à deputada Rubina Berardo este relatório. Eu pedi a palavra para, além do reconhecimento e do interesse do relatório, também por uma outra razão, porque este regulamento, Iniciativa Cidadania Europeia, teve um processo desde o início, ou um procedimento desde o início, que é muito interessante e inovador no contexto da União Europeia. Ou seja, o próprio regulamento, o primeiro regulamento de 2011, foi feito com base numa consulta pública. Ou seja, a Comissão Europeia pôs online, penso que 7 ou 8 temas, e foi como resultado dessa consulta pública e sistematização das respostas que foi feito o regulamento, que foi elaborado o regulamento de 2011. Portanto, não foi posta em consulta pública uma proposta de regulamento, foram temas para que as pessoas se pudessem pronunciar, e da sistematização das respostas é que a Comissão fez a primeira proposta de regulamento. E o regulamento previa que 5 anos depois fosse revisto. E, portanto, estamos aqui a fazer a revisão. E relativamente à questão dos 16 anos, eu só queria dizer o seguinte: na versão anterior, o que estava previsto é podem assinar o regulamento aqueles que são eleitores nos seus Estados-membros. E todos os Estados-membros, à exceção da Áustria, os cidadãos só são eleitores aos 18 anos, e na Áustria aos 16. Houve alguma contestação na altura, na medida em que havia teórica, havia na prática uma diferença de situação, mas, efetivamente, do ponto de vista do direito, era um direito, podem assinar quem puder votar no seu país. E, portanto, não era discriminatório. Mas, já na altura, havia quem entendesse que, apesar do princípio não ser discriminatório, a prática tornava-se discriminatória. E, portanto, já nessa altura se percebeu que isso teria que ser revisto mais cedo ou mais tarde. E, portanto, da minha parte, é com satisfação que vejo a revisão nesse sentido. Mas, sobretudo, gostava de felicitar a senhora deputada pela elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não há mais pedidos de palavra. Dou a palavra à senhora deputada autora de parecer para concluir o debate.
Agradecer a intervenção da senhora deputada Margarida Marques e realmente também sublinhar que também congratulamos-nos com a questão dos 16 anos para a questão da cidadania europeia e acompanhamos isso plenamente e era bom também haver essa coerência também dentro do trabalho das outras comissões, até dentro dos próprios grupos parlamentares. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, autora de parecer. Passamos agora à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, senhora deputada Rubina Brato. Ponto número 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Temos uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões, o COMEU 2017-773. Cabe a elaboração do parecer ao Partido Socialista e é uma iniciativa sem prazo.
Muito obrigada, Presidente. Indicamos a senhora deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito bem, fica registada a senhora deputada Constança Urbano de Sousa como autora deste parecer. Concluído o ponto número 4, passamos ao ponto 5, outros assuntos. E os outros assuntos é dar a informação que o debate sobre o acordo UE-Japão que foi aprovado na sequência, nesta comissão, na sequência do requerimento do CDS-PP. Temos a informar que o senhor embaixador terá disponibilidade para participar neste debate no dia 16 de maio, quarta-feira de manhã, assim como a doutora Sofia Alves. No caso, para esta data não temos agenda da senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, porque estará fora do país. Só para dar esta informação. Mais algum assunto? Tem a palavra a sua deputada Rubina Brato.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de fazer um requerimento oral para duas audições no âmbito do Brexit. E depois podemos enviar também por escrito, mas se fosse possível, com a anuência da Senhora Presidente, dos grupos parlamentares. Uma seria para chamar em audição o Presidente da Comissão Executiva Portugal-INE, tendo em conta que esta unidade de missão já existe há mais de um ano e tendo em conta que o Primeiro-Ministro está em Londres hoje, também no âmbito também do Portugal-INE, gostaríamos de também perguntar mais sobre exatamente qual é o balanço desta missão, desta estrutura, desta unidade de missão que está na dependência direta do Gabinete do Primeiro-Ministro. E uma segunda audição, fazer um convite à embaixadora do Reino Unido também para fazer aqui um follow-up sobre o processo do Brexit e também o pós-Brexit também, que foi discutido também. Já veio cá várias vezes, mas achamos que isto é um ponto, um momento certo agora para novamente fazer esse pedido, esse convite à senhora embaixadora, que é sempre tão prestável nas suas informações à CAI.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu lembro que a senhora embaixadora Cartier vai deixar ser embaixadora em julho e é oportuno realmente. É oportuno. É exatamente, antes de ser embora. Tem a palavra o senhor deputado Filipe Ana Correta Correia.
Muito obrigado, senhor Presidente. Obrigado. E dizer que acompanhamos o PSD nesta proposta. E em relação à proposta que tínhamos feito também da audição do Sr. Embaixador do Japão, a Sra. Representante da União Europeia cá em Portugal e da Comissão Europeia cá em Portugal Essa proposta era acompanhada de uma alternativa. Ouviria a Secretária de Estado, ou caso não pudesse, nós sugeríamos que viesse o Diretor-Geral dos Assuntos Europeus. Portanto, eu não sei se foi feito algum contacto nesse sentido, mas creio que era importante que houvesse alguém representante da posição portuguesa no âmbito desta negociação.
Não há mais nenhuma intervenção. Então, Sr. Deputado Margarida.
Obrigada, era apenas para dar o nosso acordo, mas podemos expressá-lo no voto das.
Muito obrigada. Está então feito o requerimento oral. Ficamos a aguardar que seja enviado o requerimento escrito. De qualquer maneira, passamos à votação. Quem vota contra? Personalidades indicadas, logo que seja formalizado o requerimento oral através de requerimento escrito. Relativamente à questão do envio do convite à personalidade que ficou indicada em segundo lugar, iremos tratar de enviar ao Sr. Diretor-Geral o convite para esta data. Esta data, exatamente. Como ficou alterado através de deliberação nesta reunião, passamos agora à apresentação do parecer do Sr. Deputado Pedro Mota Soares relativo à comunicação da Comissão, como de 2017-673. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela minha ausência, mas tive de ir à Comissão de Educação, onde estava a ser discutido dois projetos de resolução do meu grupo parlamentar. Sr. Deputado, esta comunicação é, antes de mais, isso mesmo, uma comunicação, e, portanto, nós não temos de fazer aquela pronúncia que normalmente fazemos nos relatórios mesmo, sobre o princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade. Não é nada disso que está aqui em causa. O que aqui está em causa é a comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê sobre o contributo que a própria Comissão quis carrear a Assembleia de Gotemburgo, que se realizou no dia 17 de novembro de 2017. Aqui, acima de tudo, as matérias que estavam em causa, em discussão, eram matérias que tinham a ver com a dimensão da educação e a dimensão da cultura. São, acima de tudo, matérias nacionais, certamente que há sempre uma componente comunitária, mas, acima de tudo, são matérias nacionais, e por isso mesmo foi a Comissão respectiva, neste caso a 12ª Comissão, a Comissão de Cultura, Desporto e um longo nome que eu agora não consigo agora de cabeça reproduzir, que se pronunciou substantivamente sobre esta matéria. Aliás, a senhora deputada, autora do parecer, está aqui hoje connosco, a senhora deputada Constância Urbano de Sousa, que eu aproveito também para cumprimentar, e que produziu um relatório que, na minha opinião pessoal, e o expresso aqui, é um relatório bastante bem circunstanciado sobre esta posição mesmo da Comissão, e que nós, aliás, acompanhamos, estamos favoravelmente, nós CDS, estamos favoravelmente na 12ª Comissão, e eu carreio também para aqui. É importante nós lembrarmos que as competências comunitárias que a Comissão quer trazer para estas matérias são muito competências de uma Europa que eu chamaria a Europa que as pessoas veem, que as pessoas conseguem efetivamente aprender. Estamos a falar de matérias como, por exemplo, os intercâmbios de jovens europeus, uma rede de universidades europeias, o reconhecimento de muitos diplomas do ensino secundário, o financiamento do instrumento de garantia para setores culturais e criativos até 2020, uma dimensão que nós muitas vezes associamos à dimensão europeia, que é o programa Erasmus, cabe também um bocadinho nestas mesmas preocupações, e é por isso que eu considero que esta comunicação da Comissão foi tão relevante nesta Cimeira de Gotemburgo, que foi uma cimeira muito importante também aqui para o aprofundamento do processo da construção europeia, que é sempre um processo em contínuo, um bocadinho aquela imagem da bicicleta que não cai porque está a andar, mas para andar faz sentido que possa andar com um conjunto de matérias que realmente funcionam, que comprovadamente funcionam, onde a União pode trazer uma mais-valia efetiva, não cedendo aqui às teorias do marxismo-leninismo, mas uma mais-valia que efetivamente faz sentido às pessoas, e nesse sentido acompanhamos aqui a posição da própria Comissão, e é isso que ponho agora à consideração das senhoras e senhores deputados.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Não há pedidos de intervenção. Há o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra.
Para felicitar o Sr. Deputado e a questão de forçar a identidade europeia, muito particularmente com aquilo que foi aqui dito, as propostas que foram feitas para Gotemburgo, mobilidade reforçada, intercâmbios para os jovens europeus, reconhecimento mútuo dos diplomas. Tudo bem, mas eu acho que a identidade europeia muitas vezes é que cada país, muito particularmente nas suas escolas, nos seus estabelecimentos de ensino, por vezes deviam ir um pouco mais longe. Eu quando vejo alguns países europeus, que não vou citar, que fazem reformas muito particularmente dos seus manuais para o secundário, eu sinceramente acho como é que é possível depois compaginar aquilo que altera nos países depois com a identidade europeia. Isto é só uma pequena nota, porque convinha que realmente todos os países a nível nacional seguissem também, digamos, passa a expressão, estas instruções, porque a identidade europeia parece-me a mim cada vez mais importante num mundo tão global em que este espaço de conjunto tem mais força se tivermos todos uma identidade pelo próprio.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Apenas uma observação. Também felicito o Sr. Deputado pelo relatório e a Sra. Deputada na outra comissão, cujo nome complexo já foi citado. Felicito também porque penso que foi uma base importante para a elaboração deste relatório, mas permitam apenas que faça uma observação que é a seguinte: isto é a declaração de Gotemburgo, onde se encontraram os chefes de Estado e de Governo, mas é interessante que esta mesma declaração eventualmente é nesta matéria, na matéria de intercâmbios, é esquecida no momento em que os chefes de Estado e de Governo aprovam o orçamento para o programa Erasmus, porque enquanto o Parlamento Europeu propõe um acréscimo de orçamento para o programa Erasmus, normalmente essa preocupação não é seguida pelos chefes de Estado e de Governo. E, portanto, era apenas esta observação. Muito obrigada, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecendo, como é óbvio, muitos contributos e, mais uma vez, renovando o cumprimento que é sincero e genuíno à Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa pelo relatório que produziu. Só duas notas muito, muito breves. Primeira nota relativamente à intervenção do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que agradeço muito. Compreendo a sua posição, Sr. Deputado, com uma nota que me permita que deixe aqui. Estas matérias, e bem, as matérias de educação e de cultura, e bem, são matérias que estão acometidas aos Estados-membros. E bem, e eu acho que faz sentido e deve continuar a ser assim. Onde eu acho que nós conseguimos reforçar muitas vezes a identidade europeia, o intercâmbio, é exatamente no conhecimento do outro. Certamente que isso também pode ser feito através da escola, mas é muito mais efetivo quando nós reforçamos, de facto, esta ligação, estes intercâmbios entre jovens europeus, e isso dá uma força muito grande ao projeto europeu. Eu acho que, nesse sentido, o projeto Erasmus é um grande projeto europeu. A Sra. Deputada Margarida Marques não me vai levar a mal que eu lhe diga só uma pequena expressão humorística, quase. Sr. Deputado, eu percebo muito bem que muitas vezes quando os chefes de Estado, chefes de Governo se sentam à volta da mesma mesa, têm muito aquele sentimento, somos todos centeno. E isso dá, objetivamente, esse sentimento do somos todos centeno, dá-nos, objetivamente, muita vontade na ação, mas muita contenção na Bolsa. E por isso, na Bolsa, no orçamento. E é por isso que muitas vezes acontece o que o Sr. Deputado estava a dizer e que eu concordo, que é, falamos muitas vezes da importância, mas depois não temos os mecanismos efetivos para concretizar.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela exposição e pelo conteúdo do seu relatório, que é uma temática da maior importância. E cada vez que se aproxima o novo ato eleitoral das eleições europeias, maior é a oportunidade e urgente a oportunidade de se falar nestas questões de identidade europeia, da cidadania europeia e tentar demonstrar claramente o que está em causa. Por isso, Sr. Deputado, pela clareza com que elaborou este parecer, os parabéns antecipados em relação à votação que vamos agora proceder. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O resultado da votação veio corroborar os elogios prévios. Muitos parabéns. Antes de terminar a nossa ordem do dia, queria chamar a atenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que o requerimento CDS-PP não referia quem é que se devia dirigir o convite no caso de não ser presente, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Mas vamos proceder à sugestão que deu de enviar parecer ao senhor Diretor-Geral. Tem a palavra o senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para relembrar, porque foi mesmo o próprio que fez essa intervenção, acho que o meu colega nem sequer estava cá nessa altura, que nós oralmente dissemos que os moldes deviam ser muito idênticos àqueles que nós tínhamos feito para o CETA, para o Canadá. Também nessa altura entendeu-se não convidar o Secretário de Estado da altura, mas sim o Diretor-Geral. Portanto, nós estamos tranquilos com não vindo a senhora Secretária de Estado neste momento vir o Diretor-Geral, porque nós não é uma questão.
Muito bem, nós endereçamos o convite à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que por estar indisponível com trabalho fora do país, não pode estar presente. Senhora Deputada Margarida Marques.
Obrigada, Presidente. Já não preciso usar da palavra, porque a senhora Presidente acabou de dizer exatamente aquilo que eu ia sugerir.
Muito bem. Sendo assim, está concluída a reunião e a...